Caro presidente, senador Mozarildo Cavalcante, senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Em primeiro lugar, senador Mozarildo, gostaria de cumprimentá-lo pela iniciativa da sessão especial em homenagem ao Dia do Maçom e aproveitar a oportunidade para cumprimentar os maçons do meu estado, Rio Grande do Sul, onde a organização é muito forte, e também que os maçons gaúchos têm como prioridade no debate institucional a revisão do Pacto Federativo, tese da qual nesta casa temos cuidado, até porque é uma das nossas responsabilidades constitucionais. Estamos na Casa da República e tornar equilibrada a relação entre União, Estados e Municípios é uma das nossas metas e prioridades também no debate no Senado Federal. Vossa Excelência, também como senador municipalista e defensor das questões de interesse do Estado, certamente endossa também esta prioridade que a maçonaria gaúcha dá no debate político. Feito esse registro, senador Mozarildo, nós, na segunda-feira, e Vossa Excelência estava presente aqui, iniciamos uma ação política destinada a dar respaldo à presidenta Dilma Rousseff na ação moralizadora da chamada faxina, com esta ação determinada no sentido de dar ao serviço público a credibilidade que ele precisa e apurar as denúncias graves, muitas delas, ao fundo, para que a sociedade entenda que ninguém está disposto, nem no Congresso, nem no Poder Executivo, em nenhuma das áreas do poder, com a convivência, com a impunidade e, sobretudo, com a corrupção. A sociedade que paga impostos pesadíssimos já não suporta mais, senador Mozarildo Cavalcante, porque pagamos impostos demais e temos serviço de menos, na saúde, na educação, na área dos transportes, da logística, da segurança pública. E é preciso, portanto, uma reação. Hoje, o nosso veículo aqui, o Jornal do Senado, está contando aqui que nós estamos debatendo, estaremos continuando esse debate já na terça-feira, na Comissão de Direitos Humanos, a CDH, um debate sobre ações contra a corrupção. E este debate na Comissão de Direitos Humanos aconteceu por iniciativa de Vossa Excelência, inclusive, senador Mozarildo, signatário do requerimento, também pelo senador Pedro Simão e Cristóvão Buarque, que foram os líderes do movimento desta reação política do Congresso Nacional. Também assinaram o senador Luiz Henrique, Paulo Paim, Eduardo Suplicy, Randolph Rodrigues, Pedro Taques, Marcelo Crivella, e eu tive o prazer de ser signatária também junto com o senador Eduardo Suplicy, se não tenha incluído o nome dele. A nossa meta, a nossa obstinação nesse processo, com a criação desse esforço coletivo, deste grupo de parlamentares, de senadores, numa frente parlamentar suprapartidária anticorrupção, é nada mais, nada menos do que trazer o debate e intensificar. E, felizmente, senador Mozarildo, já começou a aparecer eco junto à sociedade desta ação política encetada aqui no Senado Federal. E eu fico muito satisfeita, até porque, como comunicadora, percebo que, assim como aconteceu na Primavera Árabe, em que os jovens usaram as redes sociais, o Twitter, o Facebook, os seus próprios e-mails, a internet em todos os seus aspectos de comunicação, a mobilizar e a derrubar governos. Nós não queremos derrubar nenhum governo, mas nós queremos sim estabelecer aqui critérios e valores de gestão pública e de ação política, no caso do parlamento, que honrem a sociedade brasileira. E a sociedade que estava cansada começou a reagir, senador Mozarildo. Li com muita alegria uma matéria assinada pelo Emanuel Alencar no jornal O Globo de hoje, que no Rio de Janeiro um grupo de pessoas começou a se mobilizar para fazer um movimento no dia 20 de setembro, na Cinelândia, num ato contra a corrupção. É esta pressão de fora para dentro do Congresso que vai avançar numa ação política de nossa responsabilidade nessas ações. Porque só o discurso, como disse o senador Roberto Requião, não resolve. Nós temos que tomar iniciativas práticas para essas questões. Uma delas, defender intensamente o fortalecimento das instituições encarregadas de fazer o processo de investigatório, como a Polícia Federal, o Ministério Público, que precisam ser fortalecidos, o próprio Poder Judiciário, dar-lhe as condições para maior agilidade e evitar que processos rumorosos, lentos, possam dar a sensação à sociedade de que nada funciona bem no país. O que essas entidades e instituições estão fazendo já é suficientemente saudável do ponto de vista da credibilidade que elas correspondem à expectativa da sociedade, que espera delas exatamente isso, o cumprimento do dever, doa a quem doer. Nós não temos que discutir o uso ou não de algemas, mas a ação enérgica das instituições dentro da lei para fortalecer a democracia e para evitar que aquele patrimonialismo, há pouco tempo dito aqui num discurso, prevaleça, misturando a coisa pública com os interesses privados. Isso é que é o mal do nosso país. E precisamos nos unir. Precisamos que essa juventude que tem tanta facilidade, alguns dos quais nos visitando aqui no Senado com tanta frequência, de usar esses mecanismos das redes sociais para mobilizar um maior número de pessoas, para que a juventude pare de pensar que o bom é levar vantagem em tudo, senador Mozarildo. Isso não é bom. A minha grande escritora, que eu admiro muito, a nossa gaúcha Lia Luft, um dia disse às netas pequenas, quando disseram, mas vovó, você é muito famosa. As pessoas chegavam no restaurante e faziam reverências à Lia, que é bom ser famoso, não é, vovó? Ela disse, não é. O bom é ser legal. O bom é ser honesto, senador Mozarildo Cavalcante. Isso é bom. E isto o nosso eleitor reconhece. Por isso é preciso cada vez mais que o eleitor que nos manda para cá seja um vigilante fiscalizador da nossa ação parlamentar. Porque muitas vezes a gente pergunta em quem você votou para deputado federal ou para deputado estadual e a pessoa não lembra do nome. Como é que ela vai ter capacidade para fiscalizar a ação parlamentar de quem ela elegeu e sequer lembra do nome, senador Cristóvão Buarque? É preciso essa vigilância permanente do eleitor sobre a ação política que nós exercemos, seja no Senado, seja na Câmara Federal, seja na Assembleia Legislativa dos Estados, nas câmaras de vereadores, até nas prefeituras municipais, nos governos estaduais. Hoje nós temos esses mecanismos de controle para exatamente nos manifestarmos. E a empresária Cristine Maza, lá do Rio de Janeiro, está fazendo e ficou surpresa com a repercussão que, quando ela lançou no Facebook esta campanha, com a reação dos seguidores que acompanhavam esta rede social. E num dia só ela recebeu quase 500 mensagens de apoio a este processo. E até vou tomar a liberdade de dar o e-mail da empresária que está liderando esse ato lá no Rio de Janeiro, na Cinelândia, no dia 20 de setembro, às 20 horas. O e-mail dela é crismazarj, vou repetir, crismazarj, tudo junto, o Maza com Z, @gmail.com. Eu penso que se nós nos unirmos, vai acontecer como aconteceu com aquela ação popular da ficha limpa, em que a sociedade organizada se movimentou, se mobilizou e fez um trabalho de trazer para o Congresso Nacional o que foi consubstanciado num projeto que está em vigor, o projeto da ficha limpa. Quando a sociedade de fora pressiona para dentro do Congresso, não há outra saída. E é o que nós precisamos, senador Mozarildo, senador Cristóvão, deste apoio da sociedade para reforçar as ações políticas que aqui estamos incentivando. Nós temos que entender também que essa não é uma questão de partido A, B ou C. Essa deve ser uma ação e uma unidade e uma união de todos, independente de partido, de classe social, de profissão, para que todos juntos entremos nessa mesma luta. A sociedade está cansada. E eu fiquei muito feliz, não apenas de ler essa matéria do Emanuel Alencar, do Globo, dessa iniciativa da empresária Cristine Maza, no Rio de Janeiro, mas também pelo que eu ouvi do ex-ministro Antônio Delfim Neto, depois de um artigo que eu escrevi na Folha de São Paulo esta semana, falando exatamente e abordando essas questões, ele me ligou e eu agradeci. E ele tinha participado na véspera, numa reunião da Associação Comercial de São Paulo, onde o tema predominante era uma necessidade de mobilização das elites, do povo, da sociedade, em torno dessa mudança, desse resgate de valores, de que não é bom levar vantagem em tudo. Desejar e pensar que este modo de ser e de agir é o melhor para o Brasil. Vamos acabar com essa lei, que eu nem vou dar o nome da lei que todos conhecem, para não penalizar aquele jogador que tantas alegrias deu ao Brasil, mas que todos sabem qual é a lei do levar vantagem em tudo. Nós precisamos mudar esse critério e esse conceito, porque é a única maneira que temos de acabar com tudo que nós estamos acompanhando e vendo. A cada dia um escândalo, mais um escândalo, outro escândalo, uma morte de uma juíza de uma maneira violenta e brutal. A juíza que queria acabar com a impunidade acabou vítima exatamente das gangues, das quadrilhas, do crime organizado. Nós precisamos acabar com todas essas mazelas que estão enlutando, de certo modo, essa sociedade que paga tanto imposto e que precisa e tem o direito de receber uma qualidade melhor do serviço. Com muita alegria, concedo ao senador Cristóvão Buarque o aparte.
Senadora, eu espero que algum dia esse assunto não precise ser tocado no Senado. Que
vai ser o melhor dia da nossa vida, senador Cristóvão.
Seja uma coisa do passado. Mas enquanto esse dia não chegar, felizmente tem gente como a senhora que está aqui na sexta-feira de manhã trazendo o assunto. E num enfoque que eu considero extremamente positivo. O enfoque de não ficar só no super espetáculo da denúncia de alguns fatos específicos de corrupção, mas sim tentando entender que há uma fábrica no Brasil de corrupção. A fábrica de corrupção pela impunidade, a fábrica de corrupção pelo fundo privado de campanha, pelas emendas, vamos falar com toda franqueza, essas emendas terminam sendo um instrumento, pelo vício brasileiro do jeitinho, do mesmo jeito que a gente, cada um faz um jeitinho para conseguir passar na frente da fila, termina os políticos fazendo também. E aí, o que é mais grave, os políticos repercutem lá, porque as pessoas dizem, se eles estão fazendo lá em cima, por que não se faz aqui embaixo?
Esse é o grande problema.
E justifica... O pequeno fazer sim, justifica, é o nosso exemplo que provoca isso. Então eu fico satisfeito de ver a senhora tocando nesse assunto, nessa visão mais ampla. Também fico muito feliz de ver que a senhora está trazendo o despertar da sociedade para o assunto. Houve um despertar quando trouxe aqui a lei da ficha suja ou da ficha limpa, mas agora tem que ir além. Na Índia... Tem um líder nacional em poder que está em greve de fome contra a corrupção, senador Mazzareldo. Em greve de fome. E a notícia que eu vi ontem é que milhares e milhares de pessoas estão entrando em greve de fome em solidariedade. É um instrumento que a Índia utilizou desde Gandhi. Não é o nosso instrumento, provavelmente, mas mostra a radicalidade da população na luta pela ética na política. Nós temos que estar junto fazendo isso. Eu acho que uma das formas é apoiar a presidenta Dilma na faxina que ela se propôs. Confesso que ontem eu fiquei preocupado. Quando eu vi ela dizer que há faxina, não uma faxina, que a faxina que o Brasil precisa fazer é contra a miséria. Eu estou de acordo que essa é uma das faxinas, sem dúvida alguma. Eu, aliás, sempre insisto aqui que a gente tem que cuidar da ética no comportamento e na ética nas prioridades. Então, um país que tem miséria, mesmo que nenhum político roube, é um país que ainda não é ético, porque está praticando a corrupção nas prioridades, ao usar esse potencial que nós temos de sétima potência econômica do mundo, sem se preocupar com a faxina social. Mas ela disse, eu fiquei preocupado se isso não significava um recuo da outra faxina que a população está precisando e que tantos de nós aqui, inclusive a senhora desde o primeiro momento, vem apoiando. Eu espero que a presidenta não esteja recuando, que ela apenas esteja avançando do ponto de vista da moral social, da moral com o social, da moral com a pobreza, com a desigualdade, mas não recuando da faxina que o povo brasileiro quer e que aqui nós estamos apoiando para que livremos a máquina do governo de pessoas que não se comportam corretamente. Eu próprio quero deixar claro, e estou convencido que fiz certo, respeitando os que fizeram diferente, de não assinar a CPI, porque ela está fazendo a faxina. Eu quero dizer, ainda, eu não assinei ainda, mas se eu sentir que é preciso, que ela própria não está levando adiante, eu não titubearei, como não titubeei no caso do Palocci. E assinei, depois creio que de 20 dias, quando eu vi que não ia acontecer nada, eu assinei. Ainda tenho um voto de confiança, presidenta, de que ela vai fazer essa faxina. Mas se eu sentir que há um titubeio lá, eu não titubearei aqui.
Senador Cristóvão, eu lhe agradeço imensamente, especialmente que eu me sinto gratificada. Tivemos, o senhor e eu, e imagino que muitos senadores e muitos brasileiros comuns tenham, eu senti a mesma percepção que Vossa Excelência da palavra, a faxina na miséria. Pensei que a miséria é um dos graves problemas nacionais, a má distribuição da renda. Mas mais do que isso é a questão da moralidade, da ética, da relação. O governo, o Estado precisam corresponder à expectativa da sociedade e não o que nós estamos vendo aqui. Em relação à CPI, senador Cristóvão Buarque, a respeito à sua opinião, eu penso que a CPI é um instrumento da maior validade. Quando o governo argumenta que a CPI cria problemas à governabilidade, eu lembro quando houve uma CPI mista, a CPI dos Correios, que foi presidida por um senador Delcídio Amaral e cujo relator foi Osmar Serralho, PT e PMDB. Logo que esses dois líderes foram escolhidos, aquela CPI, que foi uma das mais longas e cujo resultado está lá no Supremo Tribunal Federal, onde deve estar, CPI para investigar, a denúncia encaminhada pelo Procurador-Geral da República, no caso do Congresso Nacional, não houve nenhum problema à governabilidade do ex-presidente Lula. Ao contrário, a popularidade dele aumentou. Ou seja, aquele trabalho foi o cumprimento de um dever constitucional nosso, constitucional e político, nosso, de investigar com um instrumento que é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso nós não podemos abrir mão, porque seria abrir mão de uma prerrogativa nossa. Já somos massacrados, agora menos um pouco, porque mudamos o rito da medida provisória, graças ao trabalho do nosso presidente José Sarney e do relator Écio Neves, mas nós não podemos abrir mão desse. E como diz Vossa Excelência, eu também me preocupo com que a CPI tenha fundamento para ser instalada, para que ela não caia no lugar comum, para que ela tenha, como teve a CPI dos Correios, que redundou no rumoroso processo do Mensalão, caia no descrédito, porque é mais uma CPI. Não, aquela teve resultado. O governo não perdeu a governabilidade. Nenhum governo, senador Cristóvão, gosta de ser atrapalhado. Nenhum governo gosta de crítica. E claro que incomoda muito, mas é o nosso trabalho. É de incomodar para que as coisas sejam feitas de maneira correta. E também, como o senhor, estou avaliando como uma demonstração para o mundo, porque Vossa Excelência e eu participamos na segunda-feira de noite de um debate na Comissão de Relações Exteriores, também do ciclo de palestras, avaliando a crise econômica mundial e o que o Brasil vai sofrer. E de um dos expositores, o competente embaixador Marcílio Marques Moreira, ele falou que esta crise toda que está aí tem aspectos relacionados a valores, a princípios, a ética, a uma série de coisas que estão pervertidas. Não se trata de moralismo, não é, senador Cristóvão, senador Mozart? Se trata exatamente de estabelecer o rigor ético nas ações, sejam elas de caráter doméstico, internacional ou global. E é exatamente por isso, especulação, enriquecimento, o que temos visto aqui agora das ações da Polícia Federal, envolve uma elite que está se locupletando de não pagar, de sonegação. Temos que acabar com essas coisas todas. As mazelas valem para todos, não só para os partidos políticos, para todos, essa régua ética. E o que está acontecendo na Índia, senador, o senhor levantou um tema candente. O que está acontecendo na Índia é um grande sinal, um sinal para o Brasil, um sinal para todo mundo, onde há democracia. E por isso ela é boa, porque a gente pode vir à tribuna para falar dessas coisas. Estamos prestando ao governo da presidenta Dilma Rousseff um grande serviço, porque eu tenho, em relação ao governo, embora o meu partido, o Partido Progressista, comandado com grande competência pelo senador Francisco Dornelles, atuado de forma independente. Perdemos no Rio Grande do Sul a eleição, a sucessão presidencial e ao governo do Estado. Eu tenho que respeitar, senador Mozart, o resultado das urnas, e por isso tenho agido de maneira independente. Nas coisas convenientes, ao meu juízo, para o país, ajudo a votar a favor. Nas coisas inconvenientes, Contra. Votei a favor do salário mínimo de R$ 600, contra os 545 que o governo trouxe para cá. Votei contra o acordo com o Itaipu, porque nós vamos pagar mais caro por isso, pela energia que consumimos. Mas votei a favor de outras questões que o governo trouxe, para, como ensino profissionalizante, distribuição melhor da renda e tantos outros. Vou continuar sendo assim, mas vou, quando houver a necessidade, assinar todas as CPIs que tiverem. Não é um alinhamento automático, como eu tenho repetido aqui, é um apoio político, como eu imagino seja, de grande parte dos senadores que estão envolvidos nessa frente suprapartidária anticorrupção para ajudar a presidenta Dilma Rousseff nesta faxina que ela vem fazendo. Os próprios índices de popularidade dela revelaram aí um crescimento por essas ações. A sociedade está aplaudindo o que a presidenta está realizando. E nós aqui queremos ajudá-la nessa ação e dar o respaldo necessário para evitar que ela fique refém de outras ações políticas não adequadas à boa convivência, à harmonia, ao respeito do dinheiro público. Queria dizer também que na próxima terça-feira, senador Mozarildo, senador Cristóvão, nós somos signatários do requerimento, a própria Comissão dos Direitos Humanos, que é presidida pelo senador Paulo Paim, estará reunida na terça-feira pela manhã, exatamente para ouvir as entidades que nós vamos contar com apoio, a OAB Nacional. No meu estado, o presidente Carlos Lamac tem já começado um trabalho em relação a uma campanha anticorrupção no Rio Grande do Sul. Também a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil também está sendo chamado. E claro, a Universidade de Brasília, as demais instituições do ensino superior, para que se discutam medidas concretas e práticas a respeito da questão do combate à corrupção. E por iniciativa até do próprio senador Pedro Taques, outras instituições como o Poder Judiciário e o Ministério Público também devem ser convidados através das entidades representativas dessas instituições. É dessa forma que, com a sociedade brasileira representada, não só pelos congressistas, nós, senadores, mas especialmente por aqueles que verbalizam as aspirações e as ansiedades, as frustrações e os desejos da sociedade brasileira, como esse que eu já citei, estarão unidos para trabalharmos em favor do Brasil, não de um partido político, em favor do Brasil, para justificar o nosso mandato. Justificar a confiança que cada um eleitor, senador Cristóvão, o senhor quando anda pelas ruas, quando se reúne aqui em Brasília, tenho certeza que todo mundo lhe aperta a mão e diz, é isso, senador, vá em frente. Como eu ouvi agora há pouco aqui de alguns líderes maçons dizendo, é esse o caminho. Nós queremos que esta prática ética represente mais economia. No setor público, o aparelhamento do Estado, do ponto de vista partidário, pode ser, claro, uma decorrência histórica, não deste governo. Todos os governos, é da nossa cultura, esse patrimonialismo que vem da coroa portuguesa, que introduziu no Brasil, mas nós podemos quebrar todos esses paradigmas se nós tivermos vontade política. Muitas coisas esta casa mudou, e muito ela precisa mudar ainda nesses aspectos. Eu tenho a convicção de que aqui juntos, e com esta pressão da sociedade, com esses movimentos que estão acontecendo, que eu relatei há pouco, nós vamos ter um Brasil melhor. Um Brasil que a juventude não pense que o bom é levar vantagem de tudo. Uma juventude que, usando as redes sociais, defendam que o bom, o bacana, é ser legal, é ser honesto. Muito obrigada, senadora.